tal poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa também, assim como aquela mulher samaritana estava ali junto ao poço, o Senhor Jesus Cristo foi até ela pedindo-lhe água, mas ela depois questionando, ele vai e pergunta, ele afirma: se você soubesse quem é que pede a você dar-me de beber, você pediria e eu te daria. Amém? E ali é uma história muito bonita, onde nós vemos o amor do Senhor alcançando a todo e qualquer necessitado, né? Senhor Jesus, que olha para nós muito mais além do que dos nossos erros, ele olha para o nosso coração, para a nossa necessidade e o nosso desejo de ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Amém? Bom, gostaria de estar dando continuidade à nossa meditação na carta de Paulo a Filemon. Filemon, que era possivelmente um homem abastado, rico, e ele tinha servos, né? Entre esses servos, ele tinha um chamado Onésimo, que fugiu, e como era comum naquela época, os servos realmente não ganhavam salários, apenas se alimentavam e tinham lugar para morar, mas na verdade não tinham salário. Então, ao fugir, possivelmente ele deve ter roubado sim alguma coisa, e talvez continuou também na questão de roubo, e ele acabou sendo preso. Só que ele não só foi preso naturalmente, mas ele foi preso pelo amor, né, do Senhor Jesus, através da vida do apóstolo Paulo, que na prisão, né, acabou evangelizando a ele, e assim recebendo a Onésimo, aquele escravo, como um filho amado. Amém? E agora Paulo chega e ele manda essa carta para Filemon, primeiro agradecendo a Deus pela fé verdadeira na vida de Filemon, e depois, a partir do versículo 8, ele começa declarando diretamente o motivo pela qual ele está mandando essa carta, né? Que foi interceder em favor de Onésimo. E ele chegou a dizer que poderia exigir de Filemon, como, vamos dizer, pastor de Filemon, como uma autoridade sobre Filemon, já que Filemon aceitou também Jesus a partir do apóstolo Paulo, ou seja, uma questão de autoridade espiritual. E aí Paulo disse: não, mas apesar de eu ter esse direito, eu prefiro pedir para você em amor, né? E daí ele vai, no versículo 10, que a gente já leu, mas vamos reler só para dar uma relembrada. Ele diz: faça um pedido em favor do meu filho Onésimo. Veja só que carinho que ele realmente acabou tendo. Não sabemos quanto tempo eles ficaram presos juntos. De qualquer forma, sabe-se que foi ali na prisão que eles se encontraram. E Paulo pregou o evangelho, ele aceitou Jesus. Amém? E aí, disse, né? Paulo, na carta, ele disse: faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ou seja, quando Paulo estava preso. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Ou seja, eu acredito, como eu disse ontem, que Paulo estava dizendo que ele era inútil antigamente, porque a única coisa que ele fazia era coisas naturais que se perdem pelo seu próprio uso. Mas agora não. Agora ele é útil tanto para Filemon quanto para Paulo. Por quê? Porque agora Onésimo, em outras palavras, é uma prova, vamos dizer assim, para ver até que ponto tanto Filemon quanto Paulo estavam realmente vivendo e agindo de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Os ensinamentos. Agora, dando continuidade no versículo 12, vamos ler uma parte, pelo menos, e depois a gente vai orar e meditar. Mas vamos lendo então. Diz assim: eu o estou mandando de volta, ou seja, estou mandando de volta para você, o Onésimo, né, a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Veja,
né? Foi um amor ali que Deus colocou, uma comunhão, Deus colocou muito grande entre Onésimo e Paulo. Aí diz assim: eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que um escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto, eu pagarei, e é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. É. E finalizando, ele diz: Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. E bênção final: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém? Vamos orar nesse momento e logo mais estaremos meditando.
Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos por esse tão grande amor, Pai, por esta graça. Senhor, em nome de Jesus, não queremos apenas ser informados, Pai, desta graça, mas queremos verdadeiramente, Pai, entrar cada dia mais, Senhor, dentro da Tua vontade, estar no centro da Tua vontade, Pai, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Pois verdadeiramente, Senhor, Tu és tudo o que nós desejamos de fato, Pai. Por mais, Senhor, que muitas vezes buscamos coisas desse mundo, a realidade, Pai, é a falta que nós sentimos muitas vezes de Ti, isso por não darmos até mesmo ouvidos à Tua palavra, Pai. Mas cremos no Teu amor, no Teu perdão, e por isso Te pedimos, perdoa-nos todo o nosso pecado, nossas iniquidades, nossas prevaricações, assim como nós declaramos perdoados a todo que nos devem. Vem, Senhor, em nome de Jesus, nos lavar, purificar, santificar. Lava o nosso corpo, as nossas vestes espirituais, purifica o nosso coração, a nossa alma, Pai, e santifica através do Teu Espírito o nosso espírito. E fala conosco, Pai, segundo a Tua grande e infinita bondade, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos, Te pedimos e esperamos, Pai. Amém. Amém, queridos? Bom, então, na continuidade, no versículo 12, Paulo diz assim: olha, eu estou mandando ele de volta para você. É interessante que, se você parar e pensar, digamos que Paulo podia simplesmente manter Onésimo lá. Quer dizer, é engraçado, não é? O Onésimo foge do Filemon, né? E acaba, tipo assim, depois caindo na mesma, né? Fugiu, deu a volta e tal, mas acabou caindo no mesmo lugar. Agora, interessante também que Paulo podia ficar quieto, podia simplesmente, né, e aproveitar e falar assim, que já que ele estava sendo tão útil a Paulo, né, não sabemos diretamente em que sentido, mas de qualquer forma, acredito que até mesmo pelo carinho, pelo amor ali, né, porque as coisas não é só porque as pessoas fazem um serviço ou outro, né. De qualquer forma, Paulo diz que
ele era muito útil agora para ele, mas também era útil para Filemão. E aí ele resolve fazer isso de forma bastante limpa, bastante clara, né? Que é uma coisa muito boa, né? Na verdade, porque às vezes a gente vai ficar querendo esconder as coisas, e se a gente realmente não seguir a direção do Espírito Santo, né? Então cedo ou tarde tudo fica se sabendo. Então que o Senhor sempre nos guarde, nos livre, que a gente sempre possa, no temor do Senhor, realmente ser guardado. Amém? A Bíblia diz que o temor do Senhor, ou seja, a reverência ao Senhor, é o princípio de um viver sábio. E aqui Paulo, então, ele vai e joga luz ali em cima dessa situação em particular e diz: eu estou mandando de volta a Onésimo. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Olha só como ele chegou a comparar o Onésimo, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. E chamou ele do próprio coração. Versículo 13 diz assim: eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, ou seja, no lugar do Filemão, né? Eu gostaria de segurar ele comigo, né? Em outras palavras, seria o mesmo que você estivesse me servindo, né? Em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento. Olha que interessante. Veja só. Aqui, Paulo não está apoiando o sistema de escravidão. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que a escravidão naquela época, que na verdade não se tratava apenas de... não tinha nada a ver com cor em si, mas tinha a ver com algumas situações. E eu vou mostrar para vocês, né, por que que as pessoas, elas eram escravizadas, né? Primeiro, elas eram geralmente escravizadas por serem prisioneiras de guerra, né? Por exemplo, indivíduos capturados, né, capturados em batalhas, eram frequentemente vendidos como escravos. Outra razão também que as pessoas se tornavam escravas era por causa de dívidas. Aqueles que não podiam pagar suas dívidas poderiam ser vendidos como escravos para pagar o que deviam. Outra razão também era a punição de crimes. Em algumas sociedades, indivíduos condenados por crimes poderiam ser vendidos como escravos como forma de punição. Outra razão também da escravidão naquela época era por causa de extrema pobreza. Pessoas em situações de pobreza extrema podiam se vender, eles se vendiam, né? Veja que é diferente. Uma é a dívida que a pessoa tem, diretamente. Então, é igual o caso de... como é que chama? Do livro de Reis, deixa eu ver aqui qual é o... Segundo Reis, né? Capítulo 4, versículo 1. Quando a viúva ali se aproximou do profeta Eliseu e disse que o marido dela tinha morrido, e como estava devendo, os caras queriam levar os filhos como escravos. Então, essa era por causa de dívida. Agora, o outro era por causa da extrema pobreza. Ou seja, a própria pessoa se vendia, né? E ao se venderem como escravos para trabalhar, faziam isso para sobreviver, né? Então, quer dizer, nada tão longe da realidade que a gente vive, né? Porque só mudou de aparência, mas a escravidão no mundo continua a mesma coisa, né? E agora envolvendo todo mundo. Também outra coisa seria escravo por uma questão de nascimento. Filhos de escravos muitas vezes já nasciam como escravos, considerados como escravos. É por isso que no caso da Agar, por exemplo, quando a Sara tinha falado para Abraão, na verdade essa promessa de Deus aí se refere a você direto, não tem nada a ver comigo. Então faz o seguinte: deita-te com a minha serva, né, Agar, e tem um filho com ela, e esse filho será considerado meu. Ou seja, por quê? Porque era a escrava, ela não tinha direito a nada, vamos dizer assim. Então, nascimento. Então, os filhos de escravos muitas vezes nasciam como escravos, né, seguindo o status de seus pais. A gente lembra nessa história de Sara e Agar, que depois que Deus, a Sara tem o Isaac, o que ela fala? Ela diz assim, olha, lança fora a escrava, porque nem ela nem o filho dela vai herdar, né? Então nascimento tinha a ver. Outra coisa também seria captura, né? Em algumas áreas, pessoas também podiam ser capturadas, que não se trata, um pouco diferente, né? No caso de prisioneiros de guerra. Aqui não, seria em algumas áreas, às vezes as pessoas eram captadas e feitas ou vendidas como escravas por traficantes. Igual o caso de José, que quando estava ali passando aquela turma de ismaelitas, eles acabaram comprando ali José e levando ele para o Egito e vendendo como escravo. Então havia essas coisas. Mas essa era uma prática, vamos dizer assim, legal, né? Era legalizada de alguma forma. Tudo bem, é bem desumano, a gente concorda, né? Mas muitas coisas, irmãos, é preciso entender o seguinte, muitas coisas erradas que acontecia, mesmo naquela época do Antigo Testamento, não era vontade de Deus. Por exemplo, era muito comum que os homens casassem com mais de uma mulher. Isso naquela ideia de gerar mais filhos para a guerra, para tribos, né? E aí o que acontece é que essa não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus foi muito expressa ali no Jardim do Éden, onde Deus, né, cria um casal, e aí esse casal vai ter um relacionamento. Deus só criou uma Eva, não criou duas, né? Só que assim como os pais, muitas vezes ele vai ter que deixar os filhos errarem também para que os filhos aprendam pela própria experiência. E assim Deus também fez. Muita coisa ali descrita não é a vontade de Deus, não é uma norma, mas hoje nós temos inclusive muitos ensinamentos a partir dessas histórias, amém? Então, a escravidão ali, ela era legalizada e tinha essas razões aí. Prisioneiros de guerra, ou por causa de dívida, ou por punição de crimes, ou por pobreza extrema, onde a pessoa se vendia, ou porque nascimento, o filho de escravo já era escravo, né? Ou captura, né? Como aconteceu com José, certo? Então, e aí, por isso que Paulo aqui, ele diz o seguinte no versículo 13, eu queria conservá-lo aqui comigo para que ele me servisse em seu lugar, nas minhas algemas que carrego por causa do evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento. Por quê? Porque no caso de Filemão não estava fazendo nada de errado legalmente falando, amém? Lembrando mais uma vez, isso nunca foi vontade de Deus. Mas, assim como nós, como pais, muitas vezes permitimos que nossos filhos tenham experiências por si próprios, então assim também Deus fazia. E aí também, por outro lado, era mais importante entender o seguinte, a questão não é tanto o status social de alguém, mas sim a verdadeira liberdade que cada um pode ter em Cristo Jesus. Como Paulo diz, diante de Deus não há grego, não há judeu, não há servo, não há livre. Né, todos são absolutamente iguais ao Senhor. Aí ele diz assim, eu poderia manter ele comigo aqui, mas não quis fazer nada sem o teu consentimento. Paulo foi pelo lado do correto. Se ele não me pertencia, né, se esse escravo não me pertencia, então eu tinha que devolvê-lo ao seu Senhor. Para que a sua bondade, agora ele explica, eu não quis fazer de forma, eu tinha até um direito, mas eu não queria fazer de forma sem o teu consentimento, para que a tua bondade não viesse a ser como que obrigada. Veja como nada pode ser por obrigação, né? Imposição, amém? Mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. A fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais agora como irmão caríssimo, especialmente de mim. E com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Ou seja, a valorização agora é independente de status, né? Portanto, se você me considera, então Paulo apela aqui, né? Se você me considera como companheiro, como amigo, tal, como irmão, receba-o como receberia a mim. Olha só, Paulo aqui está apelando para quê? Para que Filemon dê o mesmo tratamento para esse escravo que ele daria para o próprio Paulo, o qual ele respeitava muito. Versículo 18 diz: e se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ou seja, de repente ele roubou alguma coisa. A Bíblia não diz se ele roubou ou não, mas bem provável que ele tenha roubado alguma coisa, porque era muito comum. Aí ele diz: põe tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei, e é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Por que Paulo está falando isso? É até engraçado, né? Por quê? Porque, na verdade, irmãos, quando a pessoa, por exemplo, uma pessoa ganha a Jesus, ou Jesus alcança através de uma outra, então essa outra se torna como filho, né? Ou seja, é como se, da mesma forma que ele usou a expressão aqui no versículo 10, ele falou assim: faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. E Paulo também tinha gerado espiritualmente a quem? A Filemon. Por isso que ele diz assim: você deve a vida para mim. Seria o mesmo que um pai e uma mãe dizer assim: olha, se não fosse por nós, através de nós, como instrumentos, vamos dizer assim, até mesmo de Deus, você não teria nascido. Ou seja, se Deus usou esse instrumento, então tem que honrar, né? Seria a mesma coisa. Então você me deve a própria vida. Por quê? Porque a vida mais importante não é a vida natural, e sim a vida espiritual. E Filemon foi alcançado através do apóstolo Paulo. Aí ele diz: sim, irmão, no versículo 20, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Então, fazer isto por Onésimo, um ex-escravo, é fazer para o próprio Paulo, né, o benefício. E aí ele ainda diz: reanime o meu coração em Cristo. Por que reanime, irmãos? Porque é muito triste para um pastor, para um pai, para um líder, querer tanto ajudar as pessoas e as pessoas simplesmente continuarem, vamos dizer, ignorando aquela educação ou aqueles ensinamentos, né? Por isso que ele diz: reanime o meu coração. Ou seja, Paulo já passava luta demais, mas essa coisa, se Filemon obedecesse, ele ficaria feliz, ou seja, diminuiria um peso na alma de Paulo, né? 21 diz assim: certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que você fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, preparem-me pousada também, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Ou seja, Paulo voltaria então, nesse caso, depois da prisão, para Colossos, né? Ou seja, ali para a igreja, para os Colossenses, amém? E aí ele finaliza dizendo que Epáfras, prisioneiro com ele também, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. Aí finalizando, ele dá a bênção dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês, amém? E aí, para finalizar, eu só gostaria de dizer quais são as lições que a gente aprende aqui. Primeiro, amor e reconciliação. A carta destaca a importância do amor e da reconciliação na comunidade cristã, ou seja, na igreja, mostrando como o perdão e a restauração são fundamentais para os relacionamentos saudáveis. Amém? Isso a gente vê no capítulo 1, versículos 15, aliás, só tem um capítulo, né? Versículos 15 e 16, amém? Igualdade, né, em Cristo. Paulo enfatiza que diante de Deus não há distinção entre escravo e livre, destacando a igualdade de todos os crentes em Cristo, né? Como ele diz também no 1 e 16, né? Que diz assim: não como escravo, não o receba como escravo, mas muito mais do que um escravo, como irmão caríssimo, né? Amém? Então, ou seja, igualdade agora em Cristo. Também outra lição que a gente aprende é a responsabilidade cristã, né? A carta, ela ressalta o quê? A responsabilidade dos crentes em cuidar uns dos outros, mostrando como o amor cristão deve influenciar as relações interpessoais e também sociais. Amém? Porque essa era uma questão de sociedade, a sociedade trabalhava daquela forma. Mas, se nós obedecermos ao Senhor, nós estaremos, vamos dizer, mudando a configuração de uma sociedade que não conhece a Deus. Amém? Outra lição também, a quarta, por exemplo, seria redenção e transformação. A história desse escravo, Onésimo, ilustra a redenção e a transformação que podem ocorrer quando alguém encontra Cristo. Ou seja, se Onésimo não tivesse aceitado Jesus, ele só continuaria sendo um ex-escravo, no mínimo, ou um ladrão, né? Mas aí o que acontece? Ele encontra Cristo. E aí, isso vai ocorrer o quê? Vai ocorrer essa transformação que ocorre não só para ele, mas para todo e qualquer que encontra Cristo, mostrando também, assim, como até mesmo os mais improváveis podem se tornar úteis no reino de Deus, como Paulo disse, né? Que ele agora é útil, né? Chamou ele do próprio coração, né? E aí a quinta lição que a gente aprende é a justiça e restituição. A carta aborda, sim, essas questões de justiça e restituição. Ou seja, o que é justo, tem que restituir. Ele, a princípio, já pertencia a Filemon, então temos que devolver a Filemon, né? E agora, se Filemon quisesse mostrar alguma bondade para Paulo, dizendo, não, então pode ficar com ele e tal, aí ficaria de boa, mas pelo menos devolveu aquilo que não era dele, amém, diretamente. Então essa carta aborda isso aí, essa questão de justiça e restituição, mostrando como a fé verdadeira em Cristo influencia a maneira como lidamos com conflitos e injustiças, incentivando a busca pela reconciliação e a reparação, amém? Que Deus abençoe, que você possa não só se inteirar disso, mas que você possa deixar o Espírito Santo trabalhar em cima, né, no seu coração aí, na sua alma, no seu espírito. O que precisa ser mudado? O que o Senhor tem a dizer para você, né? Como o Senhor quer usar você? Amém? Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tenha um ótimo dia. Yeah.
A fonte.